cambada, belezeira? Coach Caê na área. Bem-vindos a mais um TribuCast. 3, 2, 1, go! TribuCast. Na verdade, antes de começar o episódio de hoje, queria pedir desculpa pra vocês, porque a gente ficou uma semana sem gravar aí, pulei uma semana, foi bem corrido e eu não consegui gravar, mas hoje a gente vai compensar com um episódio super bacana. A gente vai falar hoje sobre bike fit, com um dos melhores profissionais que a gente tem no Brasil, por que não, né? Cara top, pica da galáxia, e atende aqui em Poços de Caldas, e a galera toda aqui da cidade, da região, já conhece a qualidade dele, então a gente vai falar um pouquinho sobre bike fit. Mas antes, galera, eu queria pedir pra vocês aí, se vocês curtirem esse episódio, publique aí nas suas mídias sociais, compartilha lá no Stories, marca o TribuCast, me marca, marca o nosso convidado, pra gente poder divulgar e poder chegar no máximo de pessoas possíveis, e assim o TribuCast crescendo e a gente conseguiu mais engajamento com o pessoal aí, beleza? Vamos lá então pra esse episódio que tá muito massa. Então, como eu disse, a gente vai falar com os principais nomes aí do bike fit do Brasil. O cara é top, é uma pessoa que foi um dos principais incentivadores aí pra eu começar no ciclismo. O nome dele é Fernando De Kick. Valeu, Fer, por essa oportunidade de a gente bater um papo. Já fazia um tempinho que a gente tava conversando, né, pra fazer esse episódio, e aí não saía, e aí resolveu, vamos fazer essa bagaça aí. E aí, cara, eu acho esse um momento muito oportuno pra gente falar sobre bike fit, porque teve uma explosão aí na pandemia nas compras de bike, o pessoal que começou a pedalar e tal, então eu acho que vai ser bem proveitoso pra galera, e você vai com certeza dar dicas muito bacanas pro pessoal aí. Mas Fer, fala um pouquinho de você aí, cara, sua formação, o que você faz, como que funciona o esquema do bike fit. Cara, fala um pouquinho de você aí pra depois a gente já emendar e começar nosso episódio de vez aí.
Ô Caê, antes de mais nada, queria agradecer o convite, poder falar um pouquinho do meu trabalho aí, contar um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Sou formado pela PUC há 18 anos. E há mais ou menos uns 9 anos aí tenho me dedicado aí ao trabalho de avaliação da cinemática, do estudo do movimento e do ajuste da bike ao corpo do ciclista, né? Que popularmente a gente chama de bike fit. Sou ciclista desde que me conheço por gente. Acho que aprendi a pedalar quase que antes de aprender a andar. Sou meio desengonçado para andar, pedalo direitinho. E tamo aí na luta, pedalando e ajustando o pessoal bastante.
Ô Fer, então vamos começar então, cara. Tipo, porque eu achei muito importante as pessoas saberem, e aí eu convidei você porque que eu considero você um dos melhores aí que tem na profissão aí, já voltado ao bike fit. Porque além de você ser um ciclista amador, conhece muito a prática, tem muitos anos aí de pedal, de sofrência, pô, você é um fisioterapeuta. E aí você consegue atender o paciente ou o cliente, né? Não sei como que a gente chama. Quando ele vai procurar o serviço, você consegue dar um acompanhamento muito mais específico, né? Não só no bike fit, mas também com algum desvio de postura, alguma coisa. Então você consegue ser bem abrangente nas necessidades da galera. Cara, antes de começar, tipo, a gente falar sobre isso pontualmente, explica pra galera o que é o bike fit. Assim, de uma forma bem clara. Porque com certeza muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio não sabem como funciona. Eles pedalam, mas não sabem que existe esse esquema do bike fit. Explica pra galera aí, pro pessoal ter uma noção do que é o bike fit.
É, o bike fit ele é um processo de ajuste, de entender na verdade as características físicas do ciclista, né? Como você falou aí, no meu ponto de vista é de fundamental base de que o profissional que trabalha com bike fit tenha alguma formação na área de saúde, né? Porque o processo basicamente é entender as características do ciclista, as necessidades, os objetivos dele e depois fazer um ajuste do equipamento, né? Da bicicleta que é ajustável para o nosso corpo, que é até certo ponto adaptável, mas não ajustável a esse ponto, né? Você não consegue manipular diretamente. Então é entender a característica, os padrões de postura, ou as deficiências, às vezes, né? As discrepâncias, as alterações de flexibilidade ou posturais e ajustar a bike para a necessidade de cada um. Então é um ajuste que não... Vamos dizer, ele não especifica o cliente. Então, assim, não é um processo que só atende ao profissional. Ele é um processo que abrange qualquer tipo de uso da bicicleta. Na verdade, esse aqui é o pulo do gato. É entender a necessidade de cada um. Então, assim, se o cara usa a bike para se locomover ao trabalho, ele vai precisar de uma postura determinada, com um nível de conforto alto, não priorizando tanto o rendimento, mas para que ele tenha uma mecânica boa e para que ele se sinta confortável na bike. Vamos pular para o outro extremo. vamos lá, no caso do profissional, é o cara que, na verdade, tá abrindo mão do conforto dele na bike, focando no rendimento. Então, o posicionamento também é um outro completamente oposto. É visando o ganho de performance e abrindo mão, talvez, de uma posição confortável ou até se sujeitando a aguentar um pouco mais de carga, como é o perfil de quem trabalha em alto nível, né?
Massa, Fer. Você sabe que, tipo, eu sou uma pessoa que todo mundo que eu vejo pedalando uma bicicleta, eu pergunto, já fez bike fit? Porque, cara, eu não tinha essa dimensão. E aí eu lembro quando a gente começou a pedalar, você falou assim, Caê, vai lá fazer os ajustes na sua bicicleta e tal. E hoje, eu não consigo entender, na minha cabeça não entra como que as pessoas conseguem pedalar sem fazer um bike fit antes. Cara, é absurda a diferença e o quanto é importante você ter uma bike ajustada em cima das suas características. Porque eu lembro que quando eu pedalava, tipo, quando era moleque, tinha aquela coisa de você fazer o seguinte, vou colocar a bike certa pra mim. É colocar o banco na linha do meu quadril. Você fica em pé lá da bicicleta e apoia o banco em cima da linha, mais ou menos na linha do meu quadril, já tá bom. E, mano, quando eu fui fazer o bike fit com você lá, eu vi que o buraco é muito mais embaixo. Que é a posição seu no selim, que é a posição que você vai lá no ajuste no guidão, é guidão braço aberto, é braço fechado, é posição de tronco, é a linha do seu joelho, é a posição do pé. Então você ajusta não só também o esquema da bicicleta, também tem ajuste em sapatilha pra quem usa sapatilha, que a gente vai falar sobre isso, que eu vou pedir pra você falar um pouquinho sobre sapatilha. Então, cara, tem muitas coisas que as pessoas às vezes falam assim, eu não vou nem fazer bike fit porque é o seguinte, olha só eu colocar na linha do meu quadril e tá beleza. E realmente não funciona assim o rolê, né? Me fala mais ou menos assim, pro pessoal entender o que seria, como seria uma consulta e um ajuste na bike, na bike pra pessoa.
É, só aproveitando o que você falou aí, é assim, óbvio que eu tô vendendo meu peixe aqui, né, falando do meu trabalho, mas assim, se a gente parar pra pensar que o valor do equipamento que a gente anda hoje, o bike fit é uma centésima parte, aí o cara vai gastar 1%, 2% do valor da bike pra saber que aquilo ali tá perfeitamente ajustado pro corpo dele. Então, honestamente, eu acho que não justifica o cara falar assim, não tá doendo nada, eu vou andar assim, o dia que doer eu procuro. Então, assim, às vezes o cara dorme bem, investe equipamento, investe alimentação, em treino, e o mais básico, que é transferir 100% do potencial dele para a bike, ele está perdendo. Ou então ele tá subestimando a capacidade física dele ali com uma alavanca ruim, um posicionamento ruim em cima da bike. Sobre o processo, basicamente é uma anamnese, né? Uma entrevista, para entender primeiro a característica de cada um aí, a necessidade de cada um, o objetivo, saber das queixas dele, se houverem. E aí depois a gente passa por um processo de avaliação fisioterapêutica, né? Postura, mobilidade, flexibilidade, tônus muscular, simetria, alguma discrepância, e depois disso é que a gente começa a fazer os ajustes. Então, metade da sessão aí, mais ou menos 2 horas de trabalho, o processo todo, então a gente vai falar aí de aproximadamente 1 hora, a gente gasta nesse processo de anamnese e avaliação física. E a parte de intervenção mesmo, de ajuste, a gente começa pela sapatilha, que é o primeiro ponto de contato do ciclista com a bike. A gente avalia o padrão de pisada, o ângulo de pisada e a parte anatômica do pé mesmo ali, a formação, o posicionamento dos metatarsos para achar o ponto de maior força do pé. É até um ponto que a gente costuma comentar dentro do fit, que ele é um processo dinâmico, né? Assim como uma avaliação física na academia, isso vai evoluir ao longo do tempo, a gente espera que evolua. O bike fit é um processo que vai mudar de acordo com a tua, com os teus objetivos, com a tua condição física. Talvez a única coisa que não mude é o ajuste da sapatilha, porque esse aí é um ajuste baseado numa questão anatômica e normalmente o pé não muda ao longo da vida. Então, mas a primeira intervenção, o primeiro ajuste é feito sempre no pé.
E assim, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, cara, eu vou começar a andar de bike agora, e aí eu vou esperar eu comprar uma bike nova pra eu poder fazer o bike fit. Assim, eu já sei o que você vai me responder, mas explica pras pessoas que, assim, o bike fit não é feito somente na bicicleta de carbono, na bicicleta de competição. Qualquer tipo de bicicleta é importante que você ajuste pra pessoa já, principalmente, evitar o risco de lesão. Porque pra pessoa começar a andar de bicicleta e pegar gosto, e até ela trocar de bicicleta, vai aí uns 6 meses, sei lá, quanto tempo vai. E nesse período, já é um tempo que a pessoa, se estiver pedalando errado, na postura errada, já pode causar algum tipo de prejuízo. Então, não, é necessário ter uma bike top, uma bike boa, ou trocar bike pra fazer o bike fit? Como funciona? Vamos supor que eu tenho uma bike já que é uma bike mais de entrada. Aí eu vou lá e faço o bike fit. Dá pra transferir depois esses dados do bike fit pra uma nova bike? Como que funciona esse processo?
Ó, o fit, ele serve pra qualquer tipo de bicicleta. E praticamente 100% das bicicletas hoje são ajustáveis, né? Por que é importante, na verdade, fazer o bike fit logo de começo? Na verdade, são dois principais motivos aí. Primeiro, que assim como aconteceu comigo lá, né? Quando entrei no CrossFit, que fiquei um bom tempo ali carregando cano de PVC pra cima, e eu demorei, talvez não demorei tanto não, até por ser da área de saúde, mas assim, o que a gente precisa entender, né, por que daquele sofrimento no PVC, é que a gente não tem uma musculatura, a gente não tem um gesto motor adaptado para aquilo. Então, talvez o ciclista profissional, por mais errado que ele esteja, ele tem uma condição muscular que permite que ele sobreviva ao errado com mais facilidade. Quem está começando no esporte, às vezes não tem uma condição muscular que vá dar uma proteção articular para ele. Então, essa pessoa, de certa forma, ela está mais suscetível à lesão. E é muito triste ver alguém desanimado do esporte, na verdade, às vezes por uma lesão que poderia ter sido evitada. Então é extremamente importante começar com fit. E sobre a pergunta que você me falou, se dá para transferir, na verdade, transferir não dá, porque, como eu te falei, o ajuste é da bike para o corpo. Então, se a bike evoluiu, mudou de geometria, o ajuste deve mudar. Mas essa informação anterior, ela serve de parâmetro para analisar uma bike futura. Então, isso é um serviço do fit também, que é um serviço de, digamos assim, uma assessoria na compra. Então, a partir do momento que eu tenho um fit feito, independente do modelo da bike, eu consigo visualizar o que vai acontecer no futuro. Então, eu consigo orientar aquele ciclista ali, vamos dar o teu exemplo aí, orientar o ciclista se ele vai comprar uma bike que vai trazer um nível de conforto mais alto, se vai trazer um nível de eficiência para rendimento mais alto. Então, você consegue usar aquela base do fit anterior para visualizar e ajudar o ciclista a encontrar a bike que ele está buscando. Seja para conforto, seja para lazer, seja para rendimento.
E assim, Fer, tem um esquema que você oferece para os seus pacientes, para os seus clientes? Porque assim, acho que tem poucos no Brasil, e a gente aqui de Poços e da região tem o privilégio de ter isso, de você poder oferecer isso, que é antes mesmo da compra da bicicleta. Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu quero comprar uma bicicleta, qual bicicleta eu compro? Hoje você tem um equipamento, eu gostaria que você explicasse pra galera e comentasse, que você tem um equipamento que você auxilia as pessoas a comprarem a bicicleta. É meio que uma geringonça lá, um negócio todo ajustável que você põe lá, e você meio que fala, ó, você tem que comprar tal bicicleta de tal tamanho, isso, aquilo, e tem até teoricamente algumas marcas que já podem sair e falar, ó, compra esse tipo de essa bicicleta, essa marca, esse modelo, que é o mais ajustável pra você. Então, o processo do fit começa, muitas vezes, isso você oferece aqui, eu acho bem bacana, porque eu acho que poucos lugares no Brasil tem isso, você já oferece um suporte e uma consultoria pra pessoa antes mesmo de comprar a bicicleta. Explica desse rolê aí pra gente aí, desse equipamento top que você tem aí.
É, isso aí é um negócio bem bacana a gente falar, porque, salvo engano, assim, eu acredito que tem, eu tenho um colega em Belo Horizonte que tem um equipamento, na região aqui, ou em Minas, eu acredito que tenha só esse em Belo Horizonte, o meu, não, de cabeça assim, não lembro de outro. Na verdade, é um simulador de bike, né? É um equipamento bem exclusivo mesmo. E nele, eu consigo fazer diversas pré-avaliações. Então, vamos imaginar que você nunca pedalou, né? E que você vai investir uma grana aí, que é uma grana considerável, ainda mais para quem está entrando no mundo do pedal. Quando você começa a falar de preço de bike, as pessoas, às vezes, até assustam um pouco, mesmo uma bicicleta simples, né? Então, é um investimento. Então, você está empatando um dinheiro teu ali e pensando no teu futuro. Esse simulador me permite te avaliar e entender qual é a melhor geometria dos modelos disponíveis no mercado para a tua necessidade. Então eu consigo testar tamanhos diferentes de bicicleta, tamanhos diferentes de guidon, testar todos os componentes da bicicleta, variar entre uma marca e outra, entre modelos diferentes, para você entender e sentir em tempo real onde você se sente mais confortável, mais encaixado. Isso aí é legal, cara, porque você consegue chegar, por exemplo, num nível de refinamento dessa escolha, que você consegue comprar a bike até com os componentes já na medida certa para você. Porque é muito comum no fit, às vezes a gente tem que substituir um cilindro, substituir um guidon, uma mesa, né? É meio corriqueiro isso no fit. Quando a gente faz esse pré-fit, que a gente chama, essa avaliação inicial, então a gente estuda vários modelos de bike, testa vários modelos de bike em tempo real, você consegue saber qual é a bike ideal para você, com marca, modelo específico e com os componentes certos também. Então você já encomenda isso tudo na medida certa. A gente faz uma conta aqui em relação a esse tipo de troca e o processo acaba até se pagando, na maioria das vezes, pela economia que você faz da troca da necessidade de troca de peça futura.
Qualquer pessoa, ela pode fazer o bike fit. Às vezes as pessoas falam assim, ah, cara, eu nunca pedalei, eu quero começar a pedalar uma vez por semana, ou eu tô acima do peso, ah, ou eu tenho dor no joelho, ou eu tenho alguma coisa. Então, toda pessoa, é importante essa pessoa passar por toda essa avaliação, esse processo de bike fit? Bike fit é pra todo mundo?
O Caê é, assim, inclusive já deixo o convite aí pra quem não pedala, se aventurar, experimentar um pouco do prazer que é pedalar aí, ter vento na cara e expandir os horizontes aí. Mas ele é sim. Ele abrange desde do ciclista que nunca pedalou, né? A gente está vivendo isso agora, nesse momento de pandemia, muita gente limitada em certas atividades, ou buscando alguma atividade que consiga se socializar ou consiga sair de uma área mais fechada. Então, eu tenho feito muita avaliação de pessoas que nunca pedalaram, que estão começando no esporte, né? Só precisa ter a primeira noção, só precisa conseguir equilibrar em cima da bicicleta. Mas dá pra gente abranger o ciclista iniciante, dá pra gente abranger o entusiasta, o esportista, né, que é a grande maioria hoje, e essas pessoas têm evoluído muito dentro do esporte, e tem um nicho de mercado também que é mais reduzido, mas que existe, que são os atletas profissionais. Aí já é os atletas profissionais é que são um fit um pouco à parte, né? As pessoas a princípio achavam que o processo era pro profissional, mas na verdade o processo é muito mais pro amador e pro iniciante do que pro profissional. O profissional é um ajuste muito específico em que a gente busca o máximo de watts ou o máximo de aerodinâmica em cima da bicicleta e não foca tanto na parte geral, que é fazer um ajuste personalizado. O profissional acaba até se adaptando a situações ruins em prol do rendimento. Então, o fit do profissional que é um pouco à parte. O foco do trabalho do bike fit é o ciclista iniciante, que está entrando no esporte, e o ciclista entusiasta, que pedala por prazer ou que busca algum rendimento competitivo, mas que não vive do esporte.
E Fer, quais são as principais queixas que o pessoal chega para você no bike fit ou os problemas mais comuns que você consegue solucionar através do bike fit?
Tem alguns casos bem específicos, assim, é muito parecido com o que a gente vê até na clínica de físio, né? A gente tem uns carros-chefes de lesão aí. Normalmente, vou começar das extremidades, né? Porque no fit a gente sempre segue uma linha de raciocínio para ajustar. Então, começa principalmente com formigamento, né? Com as parestesias de pé e mão, os desconfortos de joelho, as dores na região de patela, região medial e lateral de joelho, que normalmente é por desalinhamento, por altura de banco errado. É uma queixa extremamente comum das pessoas, lombalgia, né? Dor em coluna lombar, principalmente quando vão fazer algum esforço mais intenso. Então, às vezes, o cara pedala relativamente confortável, mas quando ele vai subir algum morro, ele sente muito a coluna. E também bastante queixa cervical, né? De ombro e cervical, que é o ponto de tensão, normalmente quando ele está desequilibrado em cima da bicicleta ou a posição da frente da bicicleta está errada, ele tende a sentir aí muita carga ou dificuldade em manter a posição, a cabeça numa posição correta, e ele normalmente termina o pedal com desconforto em região de pescoço e ombro, além das mãos, né, que eu falei no começo ali, das parestesias juntamente com o pé. Então, basicamente, as principais aí é pé e mão, joelho, os desconfortos de coluna lombar e os desconfortos cervical e ombro.
Então, galera, vocês que estão ouvindo aí, se vocês têm mais alguma dessas queixas, que vocês sentem desconforto em cima da bicicleta, cara, com certeza o bike fit vai poder ajudar você aí. E o bacana, Fer, de estar falando disso é o seguinte, a gente pedala, né? Agora menos, né? Você ainda tá pedalando mais do que eu.
Tá meio bagunçado.
É, mas assim, o que acontece? A bike, que nem essa coisa que você mesmo disse de estar socializando, tomando vento na cara, e principalmente quem anda de mountain bike, bike, tipo meio do mato, que é uma coisa muito bacana. Às vezes o pessoal começa a pedalar e aí, ah, sou iniciante. Aí em um mês pedala lá seus 10, 12, 15 quilômetros. Hora que vê, cara, já tá pedalando 45, 50.
É, fazendo, evolui muito
às
rápido.
Vezes passando, né, às vezes passando o dia inteiro em cima da bicicleta. E cara, agora você imagina passar o dia inteiro pedalando e às vezes em algumas situações críticas, né, que é uma subida muito íngreme, ou uma descida íngreme também, que é perigoso e tal, e às vezes as pessoas não têm essa dimensão, e às vezes você ficar 4, 5 horas em cima da bicicleta numa posição errada, fazendo o torque errado e trabalhando o corpo de uma forma ineficiente, isso pode com certeza causar algum tipo de lesão, assim como você falou. Então acho que é por isso que é bacana, e eu sou um defensor do bike fit, eu sou aquele cara mesmo que fica enchendo o saco pro povo fazer bike fit. Eu mando mesmo pra você, porque cara, eu não consigo enxergar hoje, assim como eu já falei anteriormente, eu não consigo enxergar hoje eu andar de bicicleta sem ter esses ajustes, porque realmente faz muita diferença. Eu lembro quando eu peguei minha bike lá, minha bike de carbono, que eu comprei lá com mão, do Bike Point lá, e aí a gente falou assim, ó, Caio, vem buscar sua bike aqui. Eu fui lá buscar, a gente ia sair pra um pedal, antes de fazer o fit, de ajustar a bike no fit. Mano, eu quase morri, cara, porque os filha da puta do mão, do Magu, eu fui com esses caras pedalar, os caras me levaram numas pirambeiras do inferno, e eu quase morri naquele dia.
É que hoje eu acordei meio mal, tá ligado? Mas geralmente eu subo aqui no Coroão. Subo que você nem me vê passar aqui. Mas eu tô meio... Estômago tá ruim.
Mas aí eu lembro que eu pedalava, cara, não rendia meu pedal, tudo cheio de dor. Eu lembro que na segunda-feira eu já fui lá, fiz o fit com você, depois no na próximo rolê que eu fiz, já puta, a diferença do inferno. Então, galera, se vocês estão pedalando...
Às vezes você, você tem a sensação de que você comprou uma bike ruim, né? Você evolui de equipamento e se sente pior na bike nova do que você sentia na bike antiga.
E assim, o bacana é que fazendo bike fit com você, você vai mostrando o porquê de cada coisa. Então você fala assim, ó, Caio, tá vendo aqui, ó, a angulação do seu joelho, que você vai ganhar muita potência na pedalada. Se tivesse assim, você perderia X% de potência. Então é bacana porque as pessoas entendam que o pedalar é simples, mas o processo de você montar numa bike e ajustar essa bike pra você é um processo bem complicado. Que não adianta você colocar um tutorial na internet, ou ouvir o amigo falar, ah, não, o selinho é na altura do quadril, que, cara, o rolê não é assim. E às vezes você compra uma bike pra se divertir, você acaba se lesionando e acaba sendo um investimento que você fez aí pra se prejudicar. Então, galera, vocês estão ouvindo aí, agora eu tô meio que cortando o Fer aqui pra falar, mano, invista no bike fit, depois o Fer vai deixar o contato dele aqui, as coisas dele aqui, pra vocês entrarem em contato, e eu garanto pra vocês que vocês vão sentir uma diferença absurda. E voltando aqui pra pauta, Fer, pra não ficar conversando muito, que ainda vai ter, a gente vai ter o nosso tempinho de conversar. Mas agora eu queria que você falasse uma coisa, que é outra coisa que eu perco muita paciência com a galera, velho. Não perder a paciência de ficar bravo, mas, assim, as pessoas não conseguem entender a importância da segurança de andar com uma sapatilha. O que acontece? Muitas pessoas têm o preconceito de falar assim, ah, não vou colocar sapatilha porque eu vou cair. Meu, eu não vou conseguir se clipar e vou cair, eu passar vergonha. E, mano, você vai cair? Vai. Eu já caí de não conseguir desclipar várias vezes.
A bike não para em pé sozinho, vai cair algum dia.
A gente cai, mas assim, inclusive teve até vários casos, assim, que a gente já pedala faz um pouco de tempo. Faz muito tempo, eu faz pouco tempo, sei lá, 3 anos, 4 anos. Que a gente vê que muitos tombos, feios principalmente, são evitáveis se você tiver com uma sapatilha.
Sim.
Então,
sim.
Fer, fala um pouquinho aí agora, até fugindo um pouquinho mais do esquema do bike fit, mais pra sua experiência como ciclista. Explica um pouquinho, fala pra galera, tenta colocar na cabeça desse povo que tem preconceito de usar sapatilha, o quanto é importante usar sapatilha, pelo amor de Deus, que eu não tenho... Eu não aguento mais ficar falando pro povo, usa sapatilha.
Ô, Caê, então eu vou aproveitar o gancho aí pra falar duas coisas antes. Você comentou a respeito da sapatilha e do ajuste. A gente, sem querer, a gente volta sempre no tema de rendimento, quanto que evolui, quanto que melhora no fit. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. Eu vejo muito caso de ciclista. Vou dar um exemplo clássico aqui. Às vezes tá pedalando mulher com dificuldade para descer. Fala assim, ah, eu tenho medo de descer. E é muito comum a gente se culpar. Ah, eu tenho medo de descer. Eu tenho dificuldade em fazer tal coisa. Eu pedalo muito pesado porque eu não consigo girar. A grande maioria desses casos tá ligada ao equipamento desajustado. Então, tudo isso tem ajuste. Tem mulher que não consegue descer porque não consegue acessar o freio com eficiência. Tem gente que não consegue girar a perna, não consegue fazer um exercício aeróbico de qualidade porque a altura do banco dele tá errada e tá forçando ele a um exercício de carga ao invés de tá trabalhando um cardiorrespiratório. Então, o ajuste da bicicleta é fazer com que o equipamento trabalhe a teu favor e não o contrário, não que você se adapte é ele. Em relação à sapatilha, eu concordo plenamente com o que você está falando. Na verdade, a gente tem que mudar o jeito de pensar, porque quando a gente começa a pedalar de sapatilha, eu passei por isso e eu confesso que eu também tive receio. Primeira vez que eu fui andar clipado, eu falei, pô, cara, como é que vai ser isso aqui? Eu vou ficar preso na bicicleta e se eu precisar soltar rápido, como é que vai ser o tombo aqui, né? E é um mundão meio desconhecido. Mas, na verdade, a gente tem que interpretar de forma contrária. Quando você está clipado, você faz com que a bicicleta vire uma continuidade do teu corpo. Mais ou menos como o que acontece quando a gente anda de moto ali, né? Você vai fazer uma curva com a moto, você faz muito mais um movimento de corpo do que um movimento no guidão. Então, quando você tá clipado, você faz com que a bicicleta te acompanhe, com que você não precise se segurar na bicicleta para não cair dela. Eu já vi muita gente caindo, principalmente em descida, porque o cara não consegue se sustentar em cima da bicicleta. Ele escapa, o pé escorre, ele tem que tentar segurar na mão e tentar se firmar no pé em cima da bicicleta. E quando você tá de sapatilha, o movimento do teu corpo guia a bicicleta, porque ela vai vir junto. Então ela traz benefício em relação à eficiência muscular, porque você vai estar apoiando o pé no lugar certo. Ele faz com que o teu joelho trabalhe num alinhamento correto, se esse taco estiver bem ajustado. Ele vai deixar a tua pedalada mais segura, porque você não vai ter que se segurar na bicicleta. Você simplesmente vai guiar a bicicleta para onde você quer ir, ela vai vir junto. E em pequenas doses ali, como essa mecânica é mais efetiva, você vai ter um aumento de rendimento. É marginal, mas vai ter um aumento de rendimento sim no uso da sapatilha. Então, eu pessoalmente acho extremamente válido e muita gente não sabe, né? Às vezes por desconhecimento até de quem vende, a grande maioria dos lojistas tem esse conhecimento, mas tem gente que ainda não tem, é que existem também sapatilhas, tacos, né? Que é aquela peça que vai presa na sapatilha e prende no pedal, com diferentes níveis de carga. Então existem sapatilhas mais apropriadas para quem está iniciando, em que teu pé consegue sair, clipar e desclipar de uma forma significativamente mais fácil. Então, até nisso a gente pode contribuir orientando as pessoas a começarem com uma sapatilha que vai ser mais fácil de usar e ao longo do tempo a gente evoluir para um modelo mais tradicional. Mas eu honestamente também acho extremamente importante. Há ciclistas que não usam? Mas é uma grande minoria. A não ser em algumas atividades específicas, tipo um downhill da vida, que o ciclista usa muito o pé, às vezes de pivô, de movimento. Então ali ainda tem um índice alto de ciclistas que não usam. Mas no mountain bike, no ciclismo recreacional, existem quase que unanimidade, existem pedais específicos para o mountain bike, existe pedal específico, por exemplo, para o cara que vai trabalhar de bike, em que ele precisa ter um pouco mais de eficiência, mas ele tem uma sapatilha que é como se fosse um tênis, que ele consegue andar com ela, inclusive. Então, acho extremamente válido e o que falta, às vezes, é só orientação, mas também a gente fica à disposição para ajudar nisso aí.
Eu fico puto porque, assim, era uma coisa que eu pensava no começo, eu falava assim, cara, eu vou cair. Mas aí eu olhava, eu via que 99% das pessoas, 99,9% das pessoas que pedalam há mais tempo, as pessoas usam sapatilha. Então como que 99% das pessoas, 99,9% tá errado e eu tô certo de querer não usar? Então, tipo assim, quando a gente encontra o esquema, e depois que comecei a usar a sapatilha, comecei a entender, você vai pegando prática, porque o movimento de desclipar, ele é movimento funcional, é meio que um movimento de reflexo.
Exatamente.
Então é fácil desclipar. É lógico que no começo, a maioria das vezes que eu caí, Fer, eu caí porque eu fui burro, porque eu fazia os quê? Eu ia parar a bicicleta, eu desclipava o pé direito, e ao invés de colocar o pé direito no chão, eu caía pro outro lado. Então isso daí sempre acontece, mas era assim, cara, é tombo, tipo, que você vai cair parado, tipo, sei lá. E todas as vezes que eu caí na bicicleta, acho que foi uma só que eu caí de boca no chão, e graças a Deus vocês não estavam vendo, porque eu tava tudo lá na frente já, quando a gente fazia o Caminho dos Anjos, aí eu caí lá atrás sozinho, ninguém viu. Então, foi a única vez que eu caí assim, de cair o capote.
Mas eu tava descendo uma parede outras... lá também, não foi culpa da sapatilha não, velho.
Aquele dia foi foda.
Foi o lugar e foi foda.
E assim, e eu caí, a maioria das vezes eu caí parado. Então, assim, pra galera que às vezes tá com um pouco de receio, pede às vezes emprestado a sapatilha de alguém, calça o mesmo número, sei lá, o Fer mesmo lá no...
Eu tenho lá,
ele tem vários tacos lá, vários pedais de sapatilha que você pode emprestar pra galera fazer um teste antes de comprar. E já falando um pouco desse esquema de comprar, Fer, outra coisa que eu perco muita paciência com a galera, na verdade eu sou trouxa de ficar perdendo a paciência, mas é que me preocupo realmente.
Ó, só fazer um adendo aí. Galera... Você já parou pra pensar?
Pode fazer.
É muito mais difícil andar de bicicleta do que usar a sapatilha. Então, tipo assim, se o cara é exceção, vamos dizer que o cara é obturado mesmo, o cara não consegue, não tem capacidade pra usar uma sapatilha, ele não vai ter capacidade pra pedalar. Se ele conseguiu coordenar, se equilibrar numa bicicleta e pedalar ao mesmo tempo, eu te garanto que ele vai conseguir pôr uma sapatilha no pé e entender o movimento de desclipar. É muito mais difícil pedalar do que desclipar uma sapatilha. Então acho que as pessoas... É porque cria um mito, né, nessa história da sapatilha. Lá no fit é legal porque quando eu vou fazer o fit de alguém que não usa sapatilha, eu monto uma sapatilha de teste, né? E eu acho muito, muito legal a pessoa fazer esse teste lá, porque primeiro que ela não vai cair, né? Porque o rolo tá fixo. Mas segundo, que é muito legal ver a reação das pessoas, tipo assim, poxa, mas é isso aqui? O negócio não é tão complicado, porque é um mundão desconhecido, cara. E aí quando você faz isso num ambiente seguro, você percebe que é muito mais tranquilo do que parece, né?
Nesse esquema de equipamento aí, outra coisa que eu falei que eu também perco um pouco da paciência é que eu vejo muito isso. Porque como eu pedalo lá e todo mundo sabe que eu pedalo, às vezes o nego acha que eu sou bicicleteiro top, né? E aí o nego vai comprar a bicicleta, pergunta pra mim, aí eu falo, mano, pergunta pro Fer. Ou vai comprar algum acessório e pergunta pra mim. Não, pergunta pro Fer, que o Fer que manja. Mas assim, o que eu vejo muitas pessoas falando é o seguinte, ah, eu preciso comprar um capacete. Aí tem esse capacete de 500 conto, tem esse aqui de R$39,90. Vou comprar esse aqui que é mais barato. Qual é a importância? Assim, dá uma luz na cabeça das pessoas que o capacete talvez seja o acessório mais importante que as pessoas possam comprar pra sentar numa bicicleta. Às vezes pode ter uma bicicleta ruim, mas tem que ter um capacete que seja um capacete que atenda todas as regras, as exigências de segurança, porque é muito perigoso pedalar com capacete ruim, ou pior, sem capacete.
Sem capacete não dá, assim. Se a gente for falar de legislação, no Brasil não é obrigatório pedalar de capacete, tá? Mas eu, honestamente, acho é uma ignorância se colocar em risco desnecessário alguém sair para pedalar sem capacete. Porque nós somos o objeto mais fraco no trânsito, o elo mais fraco no trânsito. Então, a gente, na verdade, você tem que pedalar pensando no que as pessoas podem te causar ali. Você tem que estar de olho no entorno. E a cabeça vai no chão, por mais que a gente não perceba, né? O centro de gravidade ali numa queda, a cabeça vai bater no chão. É muito comum. Sobre a questão do preço que você falou, não só do capacete. Hoje, se você me perguntar, Fernando, vou começar a pedalar, vou comprar a bike, o que, que eu compro primeiro? Eu ponho três coisas como número um. Eu compraria junto. Capacete, luva e um óculos. Pode ser um óculos de EPI, pode ser um óculos escuro que você tiver em casa, mas para evitar que alguma coisa entre no teu olho, você tem que desviar a atenção. Luva, se você for pro chão, a mão estando de luva, você vai conseguir evitar uma lesão muito mais grave. E capacete, cara, porque bate. O cara às vezes nem percebe que bateu, depois ele vai ver que o capacete trincou, que teu capacete tá amassado em algum ponto. Agora, sobre qualidade, eu estendo isso para praticamente tudo da bike. Na grande maioria dos casos, cara, quem compra o mais baratinho, ele vai recomprar. Ele vai gastar grana duas vezes. Assim como é no serviço de mão de obra, assim como é no fit, quando o cara procura o serviço o mais barato de todos, ele vai pagar de novo o serviço lá na frente por uma coisa de mais qualidade. Aconteceu comigo, né? Eu, quando comecei, não tinha muita grana e eu tinha... Ah, vou comprar o mais em conta aqui. Cara, dali a pouco você vai entender, você vai sentir que o conforto não é o mesmo. No caso de um capacete, o peso não é o mesmo, o capacete de baixa qualidade é mais pesado, ele vai te cansar mais no pedal, ele não ventila bem. Fora que aí tem as questões de, como se diz, de órgão de fiscalização ali, você não tem um Inmetro da vida, né? Eu tava tentando lembrar aqui. Você tem que ter um produto que tenha um mínimo de homologação. Esses dias eu tava vendo uma pesquisa a respeito de capacetes no exterior. Eles fizeram uma comparação entre capacetes médios e os capacetes extremamente top. E chegaram à conclusão de que não é muito diferente o nível de proteção de um capacete de R$2.500 e um capacete de R$600, R$700. Só que nós estamos falando de um produto linha média, né? Um produto de qualidade, mas mais em conta, e um produto muito caro. Agora, produtos extremamente baratos é a famosa história de que não tem almoço grátis. Se você comprar um trem muito barato, ou a produção foi mal feita, ou a qualidade do produto não é boa, ou não passou por um processo de certificação. Então eu acho extremamente, cara, perigoso. Eu até costumo falar isso aí, quando o cara chega lá, às vezes normalmente chega lá, difícil quem chega sem capacete hoje no estúdio, né? Mas a sapatilha é a mesma coisa, o cara chega, ah, tô querendo comprar uma sapatilha. Eu falei, irmão, não precisa gastar um negócio muito caro não, mas não compra mais barata, não compra porque não vai durar e você vai sentir desconfortável, vai esquentar o pé, ou ela não veste tão bem. O capacete é a mesma linha de raciocínio. Eu não compraria pra andar de moto o capacete mais barato do mercado, nunca na minha vida, né? Eu não compraria um carro que não passou num teste de inspeção de metro da vida ali, um carro que tem aquele negócio de estrela do carro lá, o cara comprar um carro que é o último nível de segurança. Você tem que pensar o capacete da bike do mesmo jeito, cara. E é investimento relativamente barato pensando na tua segurança, né?
E assim, e você também oferece esse trabalho tipo de consultoria, né? Tipo, a pessoa vai lá, ela pode perguntar, depois manda mensagem, Fer, eu quero comprar... Tipo assim, você está ligado que eu já encho muito o seu saco, né?
Não, mano, estamos aí pra
quando
isso.
Quando eu falo assim, quando eu mando assim no celular, ô, tá aí? Você já sabe que é pra comprar alguma coisa. Aí eu mando sempre pra você, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, galera,
Marília, faz tempo que ele não manda isso, viu, Marília? Fica sossegado.
Então, faz tempo, agora tô meio dando uma sossegada de peça de comprar a peça aí. Mas assim, as pessoas podem mandar mensagem, faz o feed com você, vai ter um acompanhamento geral.
Sim.
Então você vai falar, ó, essa marca é boa, esse daqui é bom, esse daqui não é tão bom, ou esse daqui é bom pra isso, esse daqui é bom pra isso, mas você vai achar, isso daí você vai assessorar a galera num todo, né? Não é só ir lá e reitar a bicicleta e fechou.
Não, o trabalho do Bike Fit, na verdade, assim, cara, falar de bike é sempre um prazer, né? Então a gente indiretamente, assim, acaba tentando até dar um suporte nisso aí pra justamente evitar do cara ficar nessa recompra aí, de comprar um negócio e se frustrar, gastar uma grana num produto e lá na frente perceber que aquilo não é o ideal pra ele, né? Porque não adianta o cara comprar uma Ferrari e vai andar na cidade que tem calçamento, né? Ou o cara comprou uma Ferrari e o negócio dele é dar um rolezinho de domingo. Às vezes é só pra mostrar pros outros também. Mas é comprar um negócio que seja funcional e investir bem a grana. Então faz parte do trabalho do Fit e é um negócio até prazeroso aí poder ajudar a galera a escolher bem e investir bem a grana.
E na resposta anterior que estava dando, você falou uma palavra que eu já tô com ela na cabeça aqui, que é o conforto. Por que que eu vou tocar nesse esquema do conforto? Muitas pessoas têm um preconceito de, às vezes, fazer o pedal. E aí, duas coisas. Uma, homem tem mais disso. Assim, pra quem já pedala, eu vou falar isso, talvez as pessoas que já pedalam vão ouvir o que eu vou falar, vão falar assim, não é possível que alguém pense assim. Mas eu tenho muitos relatos de pessoas que têm um pouco do preconceito de usar aquele shortinho, principalmente homem.
Sim.
Aquele shortinho coladinho pra pedalar. Os caras, não vou colocar aquele colã, não, aquele negócio, não, tal. Esse é o primeiro ponto, que é o primeiro embate de colocar na cabeça das pessoas que é importante você pedalar. Na verdade, isso daí é fácil de descobrir, né? Porque pedala uma vez sem...
Sim.
Tá com o toba doendo duas semanas. Então o cara entende rápido a importância de você pedalar.
No outro dia ele quer pedalar, mas ele na bunda dele não deixa.
Mas uma coisa que isso, eu vou falar porque aconteceu comigo. Eu lembro que eu até conversei com você, logo no começo quando a gente pedalou, comecei a pedalar com vocês e tal. Eu falei assim, ô Fer, mas pedala de cueca ou sem cueca? E aí você comigo, não, cara, tem que pedalar sem cueca. Aí eu falava assim, mas pedalar sem cueca, velho, que estranho. E não sei o quê. Aí eu fui sempre meio contra. Até que a gente foi fazer o Caminho da Fé. E aí, no Caminho da Fé, eu inventei de ficar de cueca e fazer o rolê. No segundo dia, eu não tinha mais bunda. E aí eu lembro que eu e o Gil, a gente tava sem bunda. O Gil tava, não sei se tava com cueca ou não. Que... Aí eu dei graças a Deus, pra Deus ter colocado no mundo uma pessoa que inventou um hipogloss. Porque eu tuchava hipogloss no toba, eu consegui pedalar no outro dia. E ainda mais num Caminho da Fé. Mas por que então eu tô contando essa experiência minha, porque hoje eu falo pra galera muito isso. Cara, pedala sem cueca, porque, cara, assa lá e não sei o quê, e as pessoas às vezes não entendem. Você tem muito, pelo seu conhecimento agora como ciclista, não é nada muito específico, mas existem casos de pessoas que o desconforto de você pedalar, às vezes, com uma cueca ou a roupa íntima pode prejudicar a pessoa, tipo, às vezes fazer um treinamento, dar sequência num objetivo de falar, vou pedalar 5 vezes por semana, e é o 3 vezes por semana, e às vezes começa a pedalar e assa e dá BO, e tipo, quanto é importante você tirar um pouco da cabeça essa coisa do preconceito e pedalar sem cueca mesmo, sem calcinha, e ver qual é que é.
Ô, Caê, mas eu sou a prova viva, velho. Eu bati cabeça com isso tudo, igual eu te falei, até das compras erradas de roupa também. Eu tinha uma vergonha desgraçada de pedalar com aquilo. Eu usava bermuda de pedal, porque aí eu percebi que não dava pra pedalar sem ela. Mas aí eu punho uma bermuda por cima, né? Porque eu achava feio demais aquele negócio. Mas, então assim, eu passei por todas as fases do peba aí. Acho que tô tentando sair dela. Mas tem alguns mitos, mas é só a gente parar pra entender. ali o funcionamento da coisa. Quando você vai pedalar, você vai ter alguns pontos de atrito muito intenso do teu corpo com o equipamento, né? Porque o contato nosso é o pé, a mão e o cilim. Se você tá de roupa íntima, você tá de cueca, se a mulher tá de calcinha, a tendência é que o tecido fique se movimentando em relação à pele. E é isso que vai machucar. Então, qualquer coisa na bike que não esteja aderido à tua pele, ele vai atritar. E aí, você vai fazer calo, você vai se machucar. A mesma coisa no crossfit aí, se você tiver com a mão úmida, tua mão vai correr na barra, né? Então, você vai ter um atrito da pele em relação à barra e você tende a abrir a mão aí ou calejar, machucar mais fácil. Na bike, é exatamente isso. Não é só colocar a bermuda não, cara. O cara tem que saber colocar a bermuda. Então, a bermuda tem que estar com o forro bem encaixado na virilha mesmo, justamente pro atrito ser entre a bermuda e o banco, e não entre a bermuda e a pele. Então, quando você põe a cueca ou alguma coisa ali no meio, você vai criar um ponto de movimentação. Então, você vai aumentar o atrito e vai machucar mesmo. Eu demorei muito, sofri num caminho da fé também. Quando você pedala uma vez por semana, né? Igual galera mais domingueira, talvez você pare bastante, você descanse, para pra tirar uma foto, pra comer uma paçoca aí, né? Como a gente gosta de fazer, na cachoeira. Você dá uma descansada no corpo. Agora, quando você vai fazer um pedal em sequência, não precisa nem ser um caminho da fé, mas que você pedale aí sexta, sábado, domingo, se você entrar num esquema desse, a roupa se movimentando no corpo, você vai fazer uma assadura e isso aí, às vezes, pode te tirar da atividade por conta de bobeira. Sem contar, cara, que tem o lance de fungo e bactéria também, né? Porque você tá criando um ambiente úmido ali e o forro da bermuda, ela, se ela tiver qualidade, né? Igual a gente falou do capacete, ela tem um tratamento antimicrobiano ali para evitar esse tipo de coisa. Então, quando você tá usando um tecido ali, você vai transpirar. Se for um tecido de algodão, ele vai acumular, ele vai encharcar. Então, você tá criando um meio de cultura para você ter uma lesão ali e fazer uma infecção em pele, alguma coisa que pode ser mais sério no final das contas. Então, é passar vergonha mesmo nos primeiros dias e vestir sem cueca e torcer só para não rasgar a bermuda. Nunca vi ninguém, graças a Deus. Esse é o maior medo de rasgar a bermuda no meio do pedal, é vir com a bunda de fora. Mas eu, nesses anos todos de pedal, nunca presenciei tal cena. Então, eu acho que a chance é pequena.
Vou fazer uma pergunta direta e aí eu vou deixar você descrever a resposta aí.
Uhum.
Porque eu já, tipo assim, algumas pessoas lá que treinam com a gente mesmo no box, lá que começaram a pedalar agora, eu percebo que a pessoa tá de boa, pega a tarde e vai sair pra pedalar sozinho, fazer seu mountain bike sozinho. Você recomenda que a pessoa saia pedalar sozinha pra fazer o mountain bike? Já sei que você vai falar, mas fala pra galera aí, porque quando eu falo, às vezes o pessoal não dá muita moral pra mim, não. Mas fala você, porque com certeza vai ter um mais peso você falando do que eu.
Cara, eu migrei muito pra speed um pouco por conta disso, que tem seus riscos também, mas, querendo ou não, você tá na pista, você tem gente passando o tempo todo ali. Eu já presenciei gente caída na pista, já ajudei a socorrer, e eu acho extremamente arriscado rodar na trilha sozinho. Porque por mais que a gente tenha tecnologia aí, a gente esteja com o celular, é muito comum, né? A gente fica zoando o Gil com essa história aí, que o celular do Gil é via satélite, porque nenhum funciona, o do Gil funciona, mas é muito comum a gente ficar sem sinal. Às vezes fazendo marco divisório ali, quando você tá chegando perto do marco divisório, pelo asfalto, o celular tem uns pedaços ali que não funciona. Então, se você tomou um tombo na trilha e é coisa que acontece, cara, às vezes você toma um tombo besta aí, mas que você, vamos dizer, que você quebre um pé, que você desloque um dedo da mão que não te permita segurar no guidão pra volta. Cara, é uma situação de risco extremamente alto. Nós já passamos alguns sustos aí, aqui em Poços, de amigo que sumiu e a galera perdeu o dia desesperado procurando e não sabia onde tava o cara, porque o cara tava sozinho, né? Nós infelizmente, nós tivemos um caso de um amigo nosso aqui que sofreu um acidente por de raio. Então, eu não recomendo pra ninguém. Acho que é se arriscar, é deixar a família em casa preocupada. Vai pedalar, cara. Vai com mais um, até porque o esporte tem muito disso, né? Tem muito de você curtir, trocar ideia com alguém. Então, não gosta de pedalar de galera? Pedala com mais um amigo. Acha um amigo bacana aí e vai com um amigo junto pra trocar uma ideia. Mas eu não acho legal fazer mountain bike aí sozinho. Hoje, aproveitando também o gancho, foi legal você falar isso aí. Tem alguns aplicativos hoje, a galera que é mais antenada em tecnologia, tem alguns aplicativos hoje que você pode deixar uma pessoa te rastreando. O próprio Strava, que é um aplicativo que a galera usa para pedal, ele tem uma opção ali no Strava por assinatura, que você habilita essa função, habilita uma pessoa e essa pessoa te rastreia durante o pedal. Então, vamos dizer que o cara é sozinho, o cara mora em Posto Caldas, ele e a esposa vieram de fora, a esposa está trabalhando e ele tem um horário que ele pode pedalar sozinho ali. Tem essa opção, mas aí existe todo uma logística aí em deixar alguém avisado e monitorando. Então nós estamos falando da exceção. De forma geral, não recomendo para ninguém, acho que qualquer ciclista que pedale há muito tempo não recomendaria rodar na trilha sozinho, não.
Tá ouvindo, galera? Quando eu falo pra vocês, não sai sozinho, pelo amor de Deus, é perigoso você cair no meio do rolê, ficar desmaiado, ninguém sabe o que acontece. Então, recado aí pro pessoal que às vezes agora... Porque tem um pessoal que tá fissurado em bike, né? A gente sabe como que é esse vício de pedalar. E aí, não quer sair pedalar todo dia. Às vezes ninguém, a galera não pode, e aí o pessoal, não, eu vou sozinho então. Então, galera, cuidado, não saiam. Pensem sempre na segurança de vocês aí, porque, mano, a gente sempre é otimista, né, cara? A gente sempre acha que nada vai acontecer. Mas se um dia o pior acontecer, mano, você tem que estar com alguém ou alguém te rastreando, como o Fer disse. Então, galera, fiquem espertos aí. Vamos falar um pouquinho desse momento que a gente tá vivendo agora. Saindo um pouco dessa parte de material, de equipamento, de...
Sim, da parte técnica.
A gente tá conversando sobre a parte técnica do fit. Uhum. A gente tá vivendo um momento que é um momento muito bacana, que muita gente vem comprando bike. Você vê que as bicicletarias da cidade quase não tem ninguém. Quase não tem bike. E assim, Poços de Caldas é uma cidade, que quem tá ouvindo aí não é aqui de Poços de Caldas, cidade muito bacana pra cidade de bike. Cara, tem muito morro, tem muita coisa bacana. Assim, eu andei uma vez só, que eu fui pra Araraquara andar com um amigo meu lá, e eu percebi, que foi andar de speed, e eu percebi uma diferença na cultura dos carros lá de Araraquara com os carros aqui de Poços de Caldas. Acho que porque tem muito ciclista, tem uma cultura aqui que às vezes o pessoal respeita um pouco mais. Então a gente vê que isso também acaba incentivando a galera e aumentar essa cultura do ciclismo aí. Você que já tá há muito tempo nessa coisa do ciclismo amador, já chegou a fazer algumas provas e tal, como você tá enxergando esse momento hoje? É, entra, né, pandemia, porque a gente não saiu dela ainda. E como você tá enxergando esse momento hoje, dessa oportunidade que o ciclismo tá tendo pro crescimento do esporte amador na cidade de Poços de Caldas e no Brasil?
Ô Caê, eu tô realmente espantado com o que tá acontecendo, né? Eu não imaginava que a coisa fosse tomar essa proporção. Acho até engraçado porque eu vejo a galera falar de crossfit, falar que o negócio vira religioso e tal, e aí eu entendo que talvez eu fosse assim na minha infância com a bicicleta, né? Então eu era aquele cara que falava de bike pra todo mundo e a galera não entendia a minha piração em cima da bike. E acho que agora o pessoal... acabou entrando meio que forçado, porque academia fechada, clube fechado, não pode jogar bola, né? E a galera começou a andar de bike pra tentar fazer alguma atividade física ou pra tentar sair de dentro de casa, né? Que acho que é o que mais pegou aí. E é muito louco, cara, ver que as pessoas estão se encontrando no pedal. É, amigo meu, pessoal, que chegou pra mim lá no estúdio pra fazer essa pré-avaliação, essa pré-compra, e falou pra mim assim, ó, cara, eu tô aqui... porque eu não tenho outra coisa pra fazer. Tipo, eu não gosto disso. Eu vou comprar uma bicicleta só pra eu sair de dentro de casa pra eu fazer alguma atividade física. E encontrar com o cara um mês, dois meses depois, e o cara falou, velho, encontrei o esporte da minha vida. É muito louco. É muito louco. E o crescimento, em números, a galera tá falando aí, ah, aumentou 50% e tal. Eu sei lá, eu vou falar pra você que aumentou 400%. Eu acho que aumentou muito. Vejo alguns a galera de loja até engraçado, que parece, esses dias eu estive na loja do amigo meu, eu brinquei com ele, falou, cara, parece que você tá mudando de ponto, né, o caminhão de mudança passou aqui, porque não tem mais nada dentro das lojas. O cara vendeu tudo que tinha de bike, aí acabou as bikes, ele começou a vender roupa, e aí começou a vender acessório e as lojas estão vazias, e não tem pra chegar. Conversei com um amigo meu que é de uma empresa de bikes esses dias, ele falou que tá difícil pra arrumar bike. Então a coisa tomou um corpo muito grande, e as pessoas... Eu vejo assim, muita gente fala, ah, vai diminuir, obviamente, na hora que a rotina voltar, os clubes reabrirem, né, o futebol, a galera já tá voltando, vai diminuir, mas vai ficar muito mais gente do que as pessoas estão imaginando, porque muita gente apaixonou, e esse cara que apaixonou, ali na frente ele vai trocar a bike dele, vai querer um produto melhor, ele vai querer comprar um capacete melhor, uma roupa mais adequada, uma bermuda, um bretel de mais qualidade. Então eu acho que é um start que não vai parar. Então, quem tiver, quem tá ligado ao mercado da bike, seja com venda, com assessoria, seja com mecânica, com bike fit, é um mercado que abriu, cara. E eu acho que os outros, né, vamos dizer, quem vem junto aí, porque o cara que começa a pedalar bem vai querer fazer uma atividade física, vai querer fazer um fortalecimento para compensar, vai querer fazer um pilates, vai querer ter orientação do educador físico aí para fazer uma planilha de treino, para ter uma evolução, vai querer procurar um nutricionista, vai precisar, é importante dar esse ponto aí pra gente puxar esse gancho também, vai precisar fazer uma avaliação cardiológica, se quiser não correr risco e deixar uma família aí morrer infartada à toa, né? Então tem muita coisa ligada à bike que tem muito pra crescer. Acho que o mercado explodiu e vai ficar. Eu lembro que algum tempo atrás eu li uma notícia que até 2022 o pedal seria o quinto ou sexto maior esporte praticado no país. Eu acho que nós antecipamos uma coisa com essa pandemia. Eu acho que nós já estamos ali entre os primeiros ali. Acho que a coisa cresceu, tem tudo, se Deus quiser, para ficar.
É muito bacana, porque, cara, todo mundo pedala. Todo mundo já pedalou na vida.
Toda
cidade pode ser a cidade mais urbana do mundo, né? Cidade urbana é meio estranho falar. É. Mas assim, que nem da Poços tem muita área verde, muita coisa, mas pode ser aquela cidade só cheia de prédio. Você pega São Paulo, que é a cidade mais...
Tipo, Brasília não tem morro ali na região mais próxima de Brasília. Os caras da galera anda de speed, anda de bike de triatlon, né? Então, a bike, de uma forma ou outra, ela se integra.
É, você vai achar um lugar pra pedalar, você vai conseguir ver o quanto é bacana você tá mais conectado com a natureza, pra quem faz o mountain bike, pra quem gosta de speed, às vezes... Pô, eu não gostava muito de speed, hoje acho que gosto mais de speed que mountain bike, mas é difícil falar. Porque a gente sempre fala isso, né, Fer?
É.
Puta, speed é legal, eu gosto pra caralho. Até o dia que a gente sai pra dar um rolê de bicicleta no mato. Aí fala assim, pô, realmente...
É, volta pra casa com sorrisão. É engraçado.
Não tem jeito. Então, cara, ô Fer, pra não... Porra, a gente já tá um tempão aqui, né? E eu prometi que eu não ia ocupar muito o seu domingo, que a gente tá gravando esse episódio no domingo. Eu queria, cara, agradecer demais você por esse papo. E queria falar pras pessoas que estão ouvindo agora, que são pessoas que, provavelmente, se você tá ouvindo esse podcast, ou você gosta da tribo, do TribuCast, gosta de CrossFit, tá ouvindo porque, pô, é o TribuCast, mas também pode ser algumas pessoas que estão chegando a esse episódio através do esporte, né? Porque gosta de pedalar. E às vezes tem amigos e amigas que estão iniciando também no esporte. Pô, compartilha pra galera dar uma ouvida nesse episódio, porque com certeza tem coisa muito bacana pra vocês, algumas informações muito bacanas que a gente passou pra vocês aqui. E, pô, e tem um super profissional aqui pra tá podendo orientar vocês. Então, Fer, cara, muito obrigado por esse tempo que você passou comigo aqui falando um pouco de bicicleta. E eu queria te agradecer, assim, demais, cara, porque, cara, são duas pessoas hoje, que hoje eu sou a pessoa que eu sou e eu devo muito a você e o Mão. Por que que eu falo isso? Porque o Mão foi o cara que chegou pra mim e falou assim, ô, Caê, eu acho que eu tô montando uma loja, e aí eu vou ter que parar de treinar, cara. Aí eu falei, pô, mano, beleza, cara, vou falar o quê pro cara? O cara tá abrindo, pô, seu sonho, abrir uma loja, até. Ele falou, beleza, tá, vou ter que parar, tal. Até que ele virou e falou assim, você não quer pegar uma bike lá comigo, não? E eu nunca tinha pedalado. Assim, pedalado assim, tipo, mountain bike, essas coisas. Porque aí você pega uma bike, a gente faz uma permuta, aí eu não paro de treinar, e eu falei assim, mano, o cara já vai parar de qualquer jeito. Eu vou lá e vou pegar uma bike, que foi quando eu peguei a primeira bike. Então, o Mão foi o cara responsável, assim, por dar a oportunar eu atacar com uma bicicleta, e você foi o cara que me fez apaixonar pelo ciclismo. E não só me apaixonar pelo ciclismo, mas assim, o ciclismo hoje pra mim é muito importante, foi muito importante num momento delicado na minha vida, porque, cara, eu não aguentava mais o ambiente que eu tava todos os dias. Eu ficava o dia inteiro dentro do meu box de CrossFit, eu só pensava em CrossFit, eu tinha que montar treino pra galera do box, eu tinha que montar treino pro pessoal que eu fazia consultoria de atleta, pro pessoal, eu montava tipo 4 treinos por dia, eu só pensava nisso, eu só falava nisso, eu não aguentava mais, eu tava de saco cheio, e aí eu ia trabalhar às vezes com o cu virado, meus treinos não rendiam muito, porque eu não tinha mais, não tava mais com aquele tesão de ficar montando treino, e aí o ciclismo foi o que me fez sair do box e conhecer um mundo que eu não conhecia antes. Isso fez muito bem pra minha saúde física, pra minha saúde mental, me ajudou no meu relacionamento pessoal com as pessoas, porque eu não tava mais tão puto com todo mundo, porque eu saía a pedalar. Quando eu tava puto, eu saía a pedalar. Às vezes eu saía a pedalar e ficava puto com você, porque você falava assim, não, só tem mais uma subida. E aí eu olhava, é tipo, mais 300 subidas. Aí eu, engraçado que você fala assim, não, pelos meus cálculos, quando eu falava pelos meus cálculos, eu olhava pro lado e falava, Gil, esse caralho do Fernando falou, quando ele falar pelos meus cálculos, fudeu. Que sempre tinha uma coisa pra fazer. Mas assim, eu queria agradecer demais por, cara, por imagina, tudo que você fez por mim, cara. Você, e hoje eu sou um cara que, se você falasse pra mim, Caio, você vai nos seus 5 dias de treino, o que, que você faz? Eu faço 3, 4 vezes o ciclismo e 2 crossfit, 1 crossfit, porque realmente eu me achei dentro do ciclismo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E fez até bem pra eu voltar a me motivar e ter o tesão também pra voltar a treinar crossfit, porque chegou uma época que eu fiquei meio de saco cheio até de treinar crossfit. E aí eu não treinava nada, porque eu não aguentava mais estar dentro de um box de crossfit. Às vezes o pessoal vai assustar, fala assim, nossa, o Caê falando isso, mas galera, isso aconteceu comigo realmente. Eu cheguei num ponto que eu não minha cabeça não funcionava
viver
mais.
Viver e trabalhar com uma coisa só é muito difícil. É difícil.
Então o ciclismo, cara, foi o cara que, a coisa que me deu um refresh na minha vida, tipo um suspiro, e fez com que eu melhorasse. Cara, a galera que, a Marília agradece muito, às vezes ela vira e fala assim pra mim, ó, vai pedalar com o Fernando? Não, pelo amor de Deus, tá muito chato. Que é quando eu saio pedalar e me desestresso. Então, Fer, cara, muito obrigado por esse papo, né, por essas informações valiosas pras pessoas aí, obrigado por você ser a pessoa, meu parceiro de caminhada aí no ciclismo, porque, pô, você pedala faz tantos anos, conhece todos os atletas, todas as pessoas, e você meio que pegou pra criar dentro do ciclismo, e às vezes saía eu e você pedalar, eu, você e o Gil, tipo, e o Paulinho, e as são pessoas que, cara, nós somos uns pebas perto de você, que já é pra você, eu nunca te vi cair na vida, então pra mim você é profissional. Entendeu? Você fez coisa em cima da bicicleta que eu nunca imaginei que eu visse alguém conseguir fazer, então pra mim você é um profissa. Então você foi lá, pegou, me pegou pra criar mesmo no ciclismo, e cara, muito obrigado por ter me apresentado esse esporte que eu nunca mais vou largar na minha vida, cara. Valeu por esse papo no domingo aí.
Imagina, então eu vou ter que agradecer de volta também, porque você não, talvez você não saiba. Eu curto descobrir o CrossFit por acaso, por acaso não, né? Pra quem não sabe, né? Pelo sobrenome todo mundo já deve saber, mas o Fábio é meu sobrinho, né? E eu conheço o Caí através do Fábio. Acho que o Fábio fez esse ponto aí entre nós dois, mas na verdade...
Não só vocês dois, né? Fábio foi importantíssimo, cara, pra muita gente aqui em Poços de Caldas.
Sim, sim.
Eu sempre falei isso pra ele, porque quando eu cheguei não conhecia ninguém, o Fábio conhecia muita gente.
Sim.
Então, pô, o Fábio ajudou muito nessa caminhada também em relação a mostrar o CrossFit, desbravar o CrossFit na cidade aí.
E aí eu cheguei no CrossFit por conta de um possível problema de saúde da minha esposa. O CrossFit revolucionou a vida da minha esposa e, por consequência, revolucionou a minha. A nossa saúde, o nosso bem-estar, nosso ciclo de amizade. Eu ganhei uma família nova dentro do CrossFit. Eu pedalo mais do que treino, por conta da minha rotina, mas são coisas que eu gosto de fazer. Eu sou crossfiteiro com cabeça de ciclista. Não sou um cara que estou preocupado com peso, nada não, mas me fez muito bem, me fez fisicamente muito bem. Mudou o meu foco, é uma coisa que eu me apaixonei. Minha esposa nem se fala, né? Beijo, Paty, vai estar ouvindo aí. Mudou a vida dela, mudou a saúde dela, mudou a nossa convivência. Ganhei um irmão, você sabe que você mora no meu coração, Marília mora no meu coração. Ganhei um parceiro de viagem, porque igual você falou do CrossFit, eu trabalho com fisioterapia, né, o dia todo e com bike, e muito da minha vida, principalmente dentro da fisioterapia, é tratar de lesão, de problemas de saúde. Isso aí chega um momento que também judia da vida, né, da cabeça da gente, e o que a gente faz, que a galera às vezes não sabe, que uma vez por ano a gente tira uns dias aí pra fazer um rolê junto, né, e isso aí é o lazer da minha vida, curtição, poder sair com os amigos e me divertir. Então eu só queria agradecer a parceria, você do Paulinho e do Gil aí, o acolhimento que vocês deram pra gente dentro do box. Posso dizer que tem uma família ali também, e agradecer pela oportunidade que você tá me dando aí, e o que precisar de mim, desculpa a demora, né. Foi difícil a gente conseguir organizar essa agenda aí, de ter que pegar um domingão no meio dessa pandemia, que estamos trabalhando bastante, mas me colocar à disposição de todo mundo, qualquer dúvida que tiver, eu tô sempre lá no box, o Caê tem meu contato, e qualquer coisa que precisarem,
na verdade, faz seu jabaí, fala pra galera, passa contato, passa Instagram, telefone se quiser, faz um jabazinho aí.
Bora lá, então vamos lá, o estúdio fica em Poços de Caldas, né, meu contato via Instagram aí é TheKickBikeFit. O meu e-mail também, thekickbikefit@gmail.com, se alguém precisar de alguma coisa. O telefone pessoal e o WhatsApp aí é 359-8463-7019. Se alguém tiver qualquer dúvida relacionada à bike, quiser conhecer um pouco mais do processo, entrar no Instagram lá, tiver alguma dúvida, pode me chamar em box, que a gente troca uma ideia, e é sempre um prazer poder ajudar aí, poder esclarecer a dúvida de todo mundo.
E eu vou fazer uma coisa agora que foda-se, não tô nem aí. Vou fazer e você se vira.
Beleza.
Porque com certeza, muita gente tá ouvindo aqui e não teve a oportunidade de fazer um bike fit aí.
Certo.
Então eu não tô nem aí. Eu vou fazer um sorteio pra galera aí que ouviu o podcast. E você vai dar 50% de desconto no bike fit do pessoal, fechou?
Bora.
Se vira. Eu não tinha nem combinado isso com você.
Vambora. Combinado
da palavra. O que a gente vai fazer, ó? Então tá falando. Quem tá ouvindo aqui que vai fazer? Vai pegar, vai dar um print na tela do celular, se estiver ouvindo pelo celular esse episódio. Vai dar, sei lá, tirar uma foto se estiver ouvindo no carro, qualquer lugar. Vai arrumar um jeito de marcar. Marcar o Tribucast, marca o Fer, arroba de, como que é, Fer?
Arroba Kiki Bike Fit.
E aí vocês vão marcar e publicar no Stories lá, que aí a gente vai ver a foto mais bacana, a pessoa, a gente vai dar 50%. A gente não, né? O Fer. 50% de desconto pra você fazer um bike fit e você conhecer, cara. Porque, cara, se você não pedala e não faz bike fit, mano, não marca bobeira. Não marca bobeira. Eu tenho certeza que quem ouvir esse episódio, depois for lá fazer o bike fit com o Fer, vai chegar pra mim depois e falar assim, Caê, eu não tinha noção do quanto isso foi importante, de quanto me ajudou, porque eu mesmo não tinha isso. Então, galera, olha o esquema que eu armei pra vocês aí. Então, tira uma foto, tira um print, eu faço qualquer coisa, marca o Fer, marca o estúdio dele lá, marca o Tribucast e publica lá que a gente vai fazer um sorteio e a gente vai publicar no próximo episódio do Tribucast. Eu vou falar pra vocês quem foi o vencedor aqui e também depois eu divulgo nas mídias sociais pra vocês irem lá fazer o bike fit e conhecer o trabalho do Fer, que é um trabalho fantástico e que com certeza vai mudar a ideia do que vocês têm, de vocês talvez tenham aí do que é o pedal. Beleza, Fer? Cara, muito obrigado.
Caí. Valeu.
Vou reforçar pra galera aqui, pra vocês compartilharem esse episódio, porque é muito importante. E vou dar a dica que eu sempre dou pra galera aí de podcast pra vocês estarem conhecendo. Mas hoje, eu não vou dar a dica de um podcast como eu fiz as outras vezes. Hoje eu vou dar a dica de um episódio que eu ouvi recentemente. E, mano, foi um episódio muito top. E eu recomendo que vocês ouçam esse episódio aí com fone de ouvido, deitadinho, de boa, porque foi um episódio, assim, top, fantástico, que foi o episódio número 726 do Nerdcast. Então vocês vão olhar lá, procurar o Nerdcast, ou pode pôr no busca do Google, algum lugar, Nerdcast 726, que é o episódio falando sobre o Tim Maia. Você é algo assim. Conta a história do Tim Maia, é um episódio que tá sonorizado, tá top, tem a edição do Léo Lopes, que é a minha referência em edição de podcast, já fiz vários cursos com ele, já indiquei até o podcast dele aqui nos nossos episódios anteriores. Cara, tá fantástico, tá top, você vai ouvir um pouco da história do Tim Maia pra quem curte, até quem não curte muito o cara, ou não conhece muito, ouçam, porque vocês vão saber a história de um cara que batalhou, que saiu do zero e se tornou um mito que é aqui no Brasil. Então ouçam lá o Nerdcast número 726, o título do episódio é Tim Maia, Gênio Intenso. É um episódio, tipo, muito top. Vocês vão ouvir, depois vocês me falem aí se vocês curtiram ou não. Beleza? Fechou? Fer, valeu, mano. É
valeu,
isso aí.
Caê.
Vamos ver se a gente consegue retomar nosso rolê aí de pedal, porque tá foda, nós estamos feios no rolê.
Não, mas esse ano
vamos
vai
voltar,
sair um
e se Deus quiser. É, e se Deus quiser, tipo, em breve agora, mais pro final do ano, a gente vai fazer nosso rolê aí, que esse ano não foi. Só passando pra galera, a gente fez Caminho da Fé, né, Fer? Foi 2016?
Caminho da Fé, 2016.
Depois, 2017.
2017.
2017, Caminho da Fé.
Anjo. Caminho dos Anjos, 2018. Canastra 2019 e 2000 era 2020, Estrada Real até Paraty, então vai virar 2021.
E aí a gente vai fazer alguma outra coisa aí. Não, quem não fez esses caminhos aí? E quem por um acaso não teve oportunidade de fazer esses caminhos, principalmente Caminho da Fé, essas coisas aí, galera? Putz, como não recomendar,
demais.
Né, velho?
Vai se fuder?
Vai se fuder? Vai sair com a bunda arregaçada? Vai ficar quebrado uma semana depois que chegar? Vai. Mas, mano, é muito top, cara. O negócio é espetacular. Inclusive, eu sempre falo para meus alunos e minhas alunas aí que estão entrando no mountain bike agora. Galera, assim que vocês já estarem um pouquinho preparados, combine de fazer esses rolês aí, porque, putz, cara, é uma coisa que realmente, como o Fer falou, a gente espera o ano inteiro, né, Fer, para isso, cara.
Nossa senhora, quantos dias?
Infelizmente, esse ano ainda não saiu.
Só uma frase do Caê aí, fazer que nós estamos falando de crossfit aqui, né, que o podcast é do box. O Caê uma vez subindo a Serra dos Lima comigo no primeiro dia de Caminho da Fé, ele virou no final do dia e falou assim, esses fé da puta falam que crossfit dá rabdomiólise é porque o nego nunca fez um Caminho da Fé na vida, não sabe o tanto que sofre, o tanto que faz força.
Mano, eu sofri no Caminho da Fé, eu acho que foi um momento assim, cara, porque a gente sempre... Eu sempre brinco com a galera que a gente fala que quando o se fuder une a gente, né? Então, eu acho que o Caminho da Fé foi o primeiro rolê que eu fiz, assim. A Cia tinha feito várias vezes, o Paulinho tinha feito mais uma vez. E eu e o Gil foi uma primeira vez. E aí eu olhava pro Gil e falei, o Gil, tomar no cu, velho, não tô aguentando, vou morrer. E o Gil, filho da puta! Meu rabo, não aguento mais meu rabo.
Ralou as tetas, coitado. Assim, foi...
E muito top. E aí, outra coisa que eu queria agradecer. Agradecer não, né? Na verdade, quem agradece você é muito a Marília, porque por conta do pedal seu, você, Gil e Paulinho, hoje eu sou um cara que toma cerveja, velho.
É verdade.
Eu nunca gostei de cerveja. É, hoje eu virei o cachaceiro, velho.
Parceiro de cerveja na família era a Marília, não era o Caê.
Era a Marília, agora sou eu que tomo cerveja. Então, beleza, vamos fechar aí com essa informação aí pra vocês aí, que eu não era cachaceiro, nunca fui. Hoje sou um semi-cachaceiro, porque tomo cerveja quando eu vou pedalar com vocês, e esse é um dos prazeres também. Valeu, Fer, muito obrigado, cara.
A laranja podre que estraga. Valeu, Caê, um abração,
cara. É isso aí.
Valeu, obrigado o convite.
Fui, galera. Bons treinos a todos aí. Bons pedais aí pra vocês, juízo nesses pedais aí, pelo amor de Deus. Não usem roupa íntima pedalar pra não assar o rabo, e é nóis. Fui!